מסכת בבא בתרא, פרק ו', משנה א', המוכר פירות לחברו ולא צמחו. So a vendeu grãos para o outro semear. Ele não especificou na hora de vender ou de comprar que ele queria semear estes grãos e não consumi-los. A filhos de Rapistán, mesmo que comprou sementes de linho, e não haya bahreutam. Ele não é responsável de restituir o vendedor. Por quê? Porque tem um conceito que mesmo que normalmente na Torá, em toda a Torá, Orchim Bemamon Acharov, mesmo que no conceito atrás te vai atrás da maioria, mas em efeitos de coisas monetárias, em Orchim Bemamon Acharov, não se vai atrás da maioria. Mesmo que a maioria das pessoas, quando compram semente, compram para semear, mas como ele não esclareceu isto na hora da compra, então, neste caso, o comprador tem que trazer prova que ele pediu desta forma para semear. E se ele não tem prova, então ele arca com as consequências e não tem restituição. Certo? Isto é sustenta da Nakamá. Na verdade, é o próprio Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel diz: Zar'one gina shenan nechalim chaya ba'achriutan. Porém, Zar'one gina que são sementes para um jardim. Zar'one gina, sementes que se plantam em jardim, que semeiam em jardim, aí sim. Todos compram para semear e não é apenas a maioria. Não se come isto, todos compram para semear. Então, neste caso, a pessoa, o vendedor tem que restituir se não cresceram, se estavam com falha as sementes. Muito bom. Continuando com este assunto de compra e venda de sementes e grãos, diz a Mishná assim. Perek Vav, Mishnah Bet. A mujer perot la javero, quien vende grãos o frutas para o outro, arezeme cabela lav, aqui está falando de grãos, especificamente de cereais, arezeme cabela lav, roba tinofe de sea. Um quarto de um cav, ou seja, 1/24 avos é resíduo, certo? Os grãos acompanham com resíduo, 1/24 avos de resíduo, acho que menos, um cav, 6 cabim, é mais, a porcentagem é menor ainda. Pode ter certa porcentagem de resíduo, que é um rova de um cav para uma sea. Continuando, se ele compra dele tenim, figos, me cabela lav, ere eser metulaot la mea. O comprador recebe até 10% de figos bichados e ele não pode reclamar. Certo? 10% pontzar bichados, com bicho, com verme, e não pode reclamar. Porque assim é normalmente quando se vende figo, é assim, tem 10% que vem com bicho. Continuando, Martef Sheliain, a pessoa que vende uma adega de vinho para o outro, Mekabel Alav Eser Kosesot Lemea, recebe sobre si 10 barris ou 10 do que for, se é barril grande, barril pequeno, 10 a cada 100 de vinho ruim. Vinho ruim, ele tem que receber. Por quê? Porque ele disse Martev Sheliain. Existem outras rachot, mas especificamente quando ele disse desta forma, Martev Sheliain, então, esse é o coso de mea. Kankanim Besharon, quem compra barris vazios, aqui está falando, em Sharon, mekabel alav eser pitasiot lemea. 10% desses barris são pitaciot. Pitaciot são que não estão, uma, a matéria-prima do barril que era de barro não está totalmente seca e por conseguinte ele transpira, o barril transpira o que tem dentro para fora e dá uma certa perda para quem vai usar estes barris, mas até 10% ele não pode reclamar o comprador porque é normal deste lugar ser assim. Muito bom. Continuando na próxima Mishnah, Perek Vav, Mishnah Gimel. A mulher Yain Lechaveró Veichmitz, quem vende vinho para o outro. Vendeu vinho. E Ichmitz. Ichmitz significa vinagro. Enoja e abajreuto. Não está, não é responsável. Tudo isso quando o comprador colocou o vinho nos barris dele. Quer dizer, eu comprei apenas o líquido, o vinho do vendedor e coloquei nos meus barris. Então o vendedor pode alegar, olha, você colocou nos seus barris, os seus barris que provocaram que vinagre. Por isso, a Bartenura traz a Gmará que diz que se realmente ele comprou o vinho com vasilhame, com os barris, neste caso o vendedor não pode alegar nada, porque o vinho é dele e o barril é dele, e se vinagrou é mecartaúd. Certo? Porque normalmente, quer dizer, normalmente a pessoa quando compra vinho, ele não compra vinho para usar tudo de uma vez, ele vai usando aos poucos, então com o tempo pode vinagrar, é normal. Mas, como ele comprou vinho e os utensílios eram do vendedor, então neste caso o vendedor assume a responsabilidade. Aqui na Mishnah está falando em um caso que o vendedor não é responsável porque ele passou o líquido no barril do comprador. Continuando, Ve'im yadua sheyeno machmitz. Agora, se é conhecido que o vinho deste produtor ele vinagra, conhecido, então mesmo que ele colocou nos utensílios dele, do comprador, arezeme kartaut, é uma venda inválida e pode voltar atrás, porque ele já tem fama que o vinho dele vinagra. Ponto. Agora, três termos em relação à compra de vinho. Imamarlo yain mebusam ani mocher lecha. Se o vendedor disse, eu te vendo um vinho mebusam. Mebusam aromatizado seria a tradução, mas ele usou este termo. Hayav, agora, a produção de vinho em Eretz Israel, que a Mishnah está falando em Eretz Israel, a produção do vinho em Eretz Israel era Motzei Sukkot, porque durante o verão se colhia uva, e no início do inverno se fabricava o vinho. Então, se a pessoa, o vendedor diz, eu te vendo yain mebusam, vinho mebusam aromatizado assim que bom. Bom, hayav leamid lo latzeret, mínimo o vinho tem que durar sem vinagrar, tinha conservante antigamente, tinha que durar o vinho sem vinagrar até atzeret, até Shavuot. Certo? Agora, se ele disse Yashan Michel Estecat, se ele disse eu vendo para você vinho Yashan, vinho velho, tem que ser Michel Estecat, tem que ser pelo menos um ano, tem que ser pelo menos um ano de fabricação. E o vinho ainda está bom. Se ele disse Meiushan, outro termo de envelhecido, mas é outra palavra, Yashan, e Meiushan, tem que ser Michel Shaloshanim. Tem que ser vinho que vai durar, ou durou pelo menos 3 anos. Certo? Hoje tem conservante para essas coisas. Muito bom, continuando. Agora passamos e mudamos de assunto. Baba Batra Perek Vav Mishnah Dalet. A mulher makom lehaveró livnot do bait. Aquele que vende um terreno para o outro, e não falaram medidas do terreno, falou, eu quero um pedaço de terra para construir um bait. Bait significa um quarto. Não falaram de tamanho. Ou, vejen, O, por ejemplo, otra situación parecida, va a tener la misma halajá. A mekabel mehaveró livnot lo bait bet hatanut livno bet almanut de bito. La persona se contrató un empretero para hacer un cuarto a más. Casaba un filio antiguamente, ellos acrescentaban un cuarto en la casa. O bet hat esos bet hatanut divno o bet alma o afilia lo areno ficó viuva, entonces voltaba para casa do pai. Então também mandou fazer um quarto, mas não falaram de medidas. Em ambos os casos, tanto no terreno quando contratou um empreiteiro para fazer o quarto, qual é o tamanho que está obrigado a fazer se não falar as medidas, qual está? Vamos ter um machloque. Boné arba amot al shesh divre Rabbi Akiva. Viramos a página. Rabbi Akiva diz, Dudi, viramos a página. Certo? Rabbi Akiva diz, vai construir, bistam, um sobrado, uma casa de um quarto de 6 por 4 amot. É 3 por 2 metros, 2 por 3 metros. Bishmael Omer, Bishmael discute e ele diz: Refet Bakaruze, isto aqui é um estábulo 2x3. Aí você coloca um animal 2x3, é uma cocheira, é uma quarta. Então, por isso diz a Mishnah, Bishmael discute e diz: A Rotzela Asot Refet Bakar, realmente, um cara que quer fazer um sobrado para estábulo, pone arba amot al shesh, 4 por 6 amot. Bait katan, si a encomenda fue una casa, un cuarto pequeño, shesh al shmone, 6 por 8 amot. Sería 3 por 4 metros. Gadol, si él a encomenda fue bait gadol, un cuarto grande. Todo eso si no especificaron la metraje, obviamente, ¿cierto? Gadol shmone al eser, 8 por 10 amot. Y si él dice traclin, traclin significa tipo palacete, tipo un cuarto grande, switchy presidencial, ese la de ser 10 por 10 amot. Agora, isto é comprimento e largura. Rumo, a altura quanto é, diz a Mishnah? Kachatzi orko ve kachatzi rochvo. Reial adabar echal. Diz o comprimento, a altura tem que ser com metade do comprimento e metade da largura. Então, no caso, vamos supor um bait katan, que era um quarto pequeno, que era 6 por 8, metade de 6 é 3, metade de 8 é 4 amot, tem que ser a altura de 7 amot. E assim sucessivamente nós outros também. Qual é a prova para isto? O Ejal. O Ejal no Bet HaMikdash era o comprimento dele 40 amot, a largura era 20 e a altura era 30, que é metade do comprimento e metade da largura. Sim, a somatória. Rabban Shimon Gamliel Omer, que vinhan Ejal, kol que vinhan Ejal. Rabban Shimon Gamliel Omer diz, todo tem que ser como vinhan do Ejal do Bet HaMikdash. Na verdade é que tem duas interpretações de Rabban Shimon Gamliel. Um diz que Rabban Shimon Gamliel é aquele que sustenta que é como no Ejal, que é a continuação que foi falado antes da ideia de Rabban Shimon Gamliel. Outro diz que Rabban Shimon Gamliel discute, diz, todo tem que ser como Ejal, falando em forma de pergunta. Não é assim que tem a ver o Bet HaMikdash com uma casa de um particular, um cidadão normal. Depende do minhag do lugar. Se o minhag do lugar é fazer com 2 metros de altura, 3 metros de altura, 5 metros de altura, um com seu minhag. Sim, Rabban Shimon Gamliel, de acordo com a segunda explicação. Muito bom. Já resolveu. Muito bom. Perek Vav Mishnah. Continuando. Perek Vav Mishnah. Mi sheyesh lo bor lifnim mi beto shel chavero. Uma pessoa que ele tem direito a um poço, uma cisterna de água, mas fica no campo, na casa do outro. Quer dizer, é minha, mas está no terreno, ou porque ele comprou, ou porque ele vendeu tudo menos a cisterna, não importa, ele tem uso do poço. Agora ele pode entrar qualquer hora, certo? Nichnas v'sha'a sheberech b'edem adam nichnas. Diz a Mishnah, ele pode entrar só de dia, que no horário que as pessoas não podem, no meio da noite, bater na porta, entrar para buscar água. V'yotze v'sha'a sheberech b'edem adam yotzim. Veno machnis v'ento mashkamim boro. E não pode introduzir um animal na propriedade do outro para dar água para ela. Ela me maleu, mas que me bajuts. Ele pega água no balde e leva para fora o animal beber. Vezeo se lo potaja, vezeo se lo potaja. E a Mishnah conclui que cada um faz um cadeado para tampar esta cisterna, que nenhum dos dois consiga abrir sem o outro. Por quê? Um para não roubar e outro para não entrar nos horários que o dono da casa não está. Por quê? Porque José Sim, por causa da esposa, suspeita por causa da esposa, então por isso não, cada um faz um cadeado e os dois têm que abrir esta cisterna. Muito bom. Vamos na última Mishnah de hoje, Perek Vav, Mishnah Vav. Mishi yesh lo gina lifnim miginato shel chavero. Um sujeito que tem uma chácara, mas para entrar na chácara ele tem que passar pela chácara do outro, quer dizer, ele fica interno. Nichnas v'sha'a sheberech b'nei adam nichnasim v'yotze v'sha'a sheberech b'nei adam yotzim. Também a mesma coisa, ou seja, ele não pode, certo? Não pode entrar e sair a qualquer hora. Tem que ser no horário comercial, o horário que normalmente as pessoas entram e saem. E ainda, eno machnise tohata garim. Não pode introduzir comerciantes, quitanderos que vêm comprar a produção dele. Não pode. Você pode levar para fora. Você sozinho pode entrar. Também não pode usar essa sua chácara para ir para outro campo. E o dono do caminho, que é o cara de externo, então ele pode semear esta trilha. Tudo isso quando é o derech, a trilha passa pelo meio da chácara do outro. Mas, diz a Mishnah, natnu lo derech minatzat midachnem. Mas se a trilha fica no cantinho da chácara e ambos concordaram, então aí quando a trilha é do lado da chácara não tem problema. Nichnas b'sha'a shehu rotze, v'yotze b'sha'a shehu rotze. Pode entrar e sair para a chácara em qualquer hora. Machnis etochat agarim. Pode introduzir comerciantes para comprar a mercadoria de ele. Velo ikanes mitocha letoch sadeh acheret. Veze veze na rashaim lezora. Quer dizer, também não pode usar isso como atalho. E mais nenhum dos dois também pode semear esta trilha. Muito bom. Até aqui.